Esse é um produto das Segundas de Devaneios, do Caixa de Brita.
Olá, ouvintes, cidadãos de todo o Brasil. Falo ao vivo aqui do Palácio da Alvorada, Brasília, lugar de onde o presidente pretende explicar a tal nota emitida nessa manhã no Diário Oficial da União, colocando a pirataria no patamar de crime grave, aferido contra a integridade humana. Nesta madrugada, a proposta de construção da lei foi aprovada em tempo recorde. A expectativa é que 80 milhões de pessoas que consomem ou já consumiram produtos piratas sejam intimados ainda hoje. Em breve, teremos mais informações. Voltamos ao estúdio.
Oxe, mas eu já baixei filme pelo torrent. Duas vezes, na verdade.
Ah, não, cara. Mas o cara lá do Sebo me disse que o livro do Harry Potter era original. Tinha a assinatura dele todo, tá ligado?
Ah, querido, mas era pague 2, leve 3. Ia perder. Fala, meu rei. Fala, minha rainha. Este é o programa piloto do Entropia, comandado por mim, Vitor Moura, capitão desse navio, que por não ter vice ou imediato, não sofre risco de um possível golpe ou motim. Será? Enfim, hoje o tema é pirata, portanto vamos levantar âncora, içar velas, puxar aquela cantoria, tomar o remedinho anti-enjoo e claro... Para. Nada a ver. Isso é fake news, fake music, tá ligado? Não existe essa história de sete mares. Na posição de comunicador, me sinto no dever de informar de maneira objetiva e precisa. Só existe um mar no planeta. O salgado, que fique claro. Enfim, a ideia de pirata é assolada por crenças como essas, já preenchidas pelo imaginário coletivo. Muito por conta da constante ficcionalização do arquétipo. Piratas do Caribe, Peter Pan, Capitão Phillips, tô dizendo isso só no cinema. Robinson Crusoe, One Piece, Assassin's Creed Black Flag, joguei, é massa, TV Pirata, Baú da Felicidade. Só as referências da cultura geral que tô me lembrando agora. Se recordarem outras, é só dar o toque. O fato é, a pirataria, o ato de saquear, tomar posse de algo que não lhe advém em alto mar é muito, muito, muito antigo. Egípcios, fenícios, gregos, romanos, escandinavos, várias civilizações já se envolveram com a pirataria em algum grau em determinado tempo histórico. A simples existência do comércio e boas localizações marítimas já tornava a prática suscetível, digamos assim. Entretanto, foi no tempo das grandes navegações, com a descoberta do Novo Mundo, que a famosa época dourada da pirataria deslanchou. Esse tempo histórico ficou marcado pela presença dos corsários, piratas financiados que serviam à coroa, os governos, com o intuito de combater outras nações. Como Espanha e Portugal haviam tomado para si boa parte do novo continente, a América, por consequência, suas riquezas, as outras nações como Inglaterra, França e Holanda se sentiram lesadas. Queriam porque queriam tirar uma casquinha da América também. Diante disso, acabaram recorrendo a mercenários, os corsários, que abordavam a ferro e fogo, galeões, fragatas, enfim, navios e territórios inimigos, preferencialmente espanhóis, que eles já sabiam que tinham descoberto metais preciosos em suas colônias. Não eram bobos, nem nada. Mas não só de ouro e prata viviam. Não. Açúcar, rum, pitu, madeira, todo o espólio era dividido com a nação de origem. A volta da viagem, coberta de pompas, elevava os piratas à condição quase de heróis. Tanto que Francis Drake, famoso corsário, foi condecorado cavaleiro pela própria Rainha Elizabeth. E sim, ela já existia em 1500. She made no sound, no word she said. Lowlands, Lowlands. Ao longo do tempo, essa relação amorosa entre pirataria e governo se decompôs. O Estado tornou-se centralizador, absolutista. Precisava organizar a sociedade, fornecer segurança a seus comerciantes, a burguesia crescente. Os piratas já não eram mais bem vistos. Saqueadores, bárbaros, sem escrúpulos, fomentadores da desordem, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Logo, tornaram-se inimigos, antes e ainda hoje. Segundo a Associação Brasileira de Combate à Falsificação, só em 2017 estima-se que o contrabando e a pirataria tenham gerado aproximadamente 145 bilhões de reais em prejuízo na arrecadação tributária e faturamento. Esses números acabam atingindo toda uma cadeia de sujeitos, do governo ao empresário, do artista ao cientista. As inovações acabam retorcendo no plágio, na cópia, gerando desincentivo aos proprietários da marca, ideia, obra ou produto tido como original. Para isso, no Brasil, existe a Lei 9.610, ou Lei dos Direitos Autorais, que resguarda juridicamente o criador de um possível atentado pirata. Hoje em dia, não é preciso nem sequer atravessar o Atlântico para ver os desdobramentos da pirataria nas ruas, fronteiras, rodovias e principalmente no mundo virtual, na era da chamada pirataria moderna. A própria construção da internet faz os conteúdos ilegais navegarem em águas pacíficas, sem a necessidade de batalhas navais, pois os milhares de sites, milhares mesmo, entregam tudo embaladinho, seja lá qual for seu endereço ou IP. Segundo o relatório da Muso, que é uma agência londrina especializada em tráfego pirata na rede, o Brasil é o quarto em acesso a sites de conteúdo não oficial. Aliás, pera, eu sei bem que esse seu Windows aí não é original. E digo mais, você pode ter sido vítima de falsificação de software. Procure seus direitos. Enfim, apesar das vantagens da pirataria, e sim, existe algo que falarei já, há que se ter bastante cuidado na hora de adquirir certos produtos. Há casos por aí de baterias de celular que explodem, de remédios falsificados que, pelo amor de Deus, isso inclusive é classificado como crime hediondo no Brasil. Brinquedos infantis perigosos, rejeitadíssimos pelo Imetro, bugigangas cujo material e origem são duvidosas, até quadrilhas que financiam o contrabando e comercialização clandestina. Ou seja, muita prudência. Aliás, informação adicional, a Anatel está começando a bloquear celulares piratas pelo país. Começou em Goiás e no Distrito Federal, se eu não me engano. Se você quer ter certeza da legalidade do seu produto, é só entrar no site anatel.com/celular-legal, pôr o e-mail, que é o número de identificação do celular, e pronto. Eu ainda acredito na boda de prata, na boda de ouro. Tem amor que é pirata, tem amor que é tesouro. Quando a gente se ilude, a cabeça vira. Vem! É mentira. E quando a gente se completa, é só felicidade. É verdade. Quando a maré não tá pra peixe, o barco vira. É mentira. Quando tá junto na alegria ou na diversidade. É verdade. E sabe que também é verdade, pessoal? É que pouquíssimas pessoas têm condições de comprar um produto original nesse país. Pouquíssimas mesmo. E que a pirataria, de certa forma, apesar dos defeitos, atrai as margens para o centro, entre aspas. Possibilita que indivíduos ou classes inteiras tenham acesso a uma roupa, mochila, livro, música, filme, qualquer produto de consumo utilitário, cognoscível ou cultural. Ou seja, é muito além do preço. É uma questão humanitária, praticamente. Além disso, vale dizer que muitos ambulantes de rua, de camelódromo, são trabalhadores como qualquer outro que tem na pirataria a única fonte de renda possível. É de fato uma faca de dois gumes, ou até de mas Gumes, extremamente complexa, que ultrapassa a simples, taxativa e normativa proibição. Às vezes o ser humano dá passos de acordo com o tamanho do seu salário. Normal. E para não dizer que não falei das flores, sim, elas existem. Sim, a carga tributária é alta. Seja para comprar um mero livro didático, a um videogame, de uma cachaçinha, a um carro popular, popular entre aspas. Enfim, é osso. É muito osso. É osso ser 100% original no Brasil. É isso, esse foi o primeiro Entropia. Não falei nem um terço do tema pirataria. O tempo é finito, infelizmente, e é um assunto com muitas variáveis, que, como vocês já sabem, está bem pertinho da gente. Me despeço e agradeço a quem ficou até aqui. Em breve estarei lançando novos programas com os novos temas aqui no Caixa de Brita. Deixarei alguns textos, artigos, matérias que usei na descrição. Obrigadão, meu rei, minha rainha e tchau.